história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 6 de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
Nova Santa Rosa intensifica obras e novos projetos de pavimentação.
Claudinei Domingues.
Mulher paraguaia afirma estar grávida para manter o namoro em Pato Bragado. Em Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste, mulheres são ameaçadas por ex-companheiros.
César Reck.
Restam apenas 28 vagas para a 17ª edição do Pesca Marechal.
Regis Guerreiro.
Pesquisa de opinião atesta o sucesso da Expo Rondon 2025. Festival de Ecoturismo volta ao calendário de eventos em Marechal Cândido Rondon. Faltam 3 assinaturas para que o Senado possa abrir processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
Vera Filber.
A Agência do Trabalhador de Marechal divulgou os dados do primeiro semestre de 2025.
Guilherme Heisen.
Assista Tobria e Nova Santa Rosa se enfrentam hoje pelas quartas de final do Troféu Difusora. A ACC encara Leoas da Serra na abertura das quartas de final da Copa do Brasil. Em se tratando de competição nacional, 6 times avançam hoje para as quartas de final da Copa do Brasil.
Jorge Bahia.
Sistema FAEP apoia antecipação do plano Safra para janeiro.
Gladstone Pacheco.
Deputado Esperafico critica momento de turbulência vivido na política brasileira. Produtores rondonenses prestigiam o lançamento do Centro de Referência em Leite.
E ainda, caminhoneiro é atropelado próximo a Maripá e morre na UPA. Saúde garante que circulação de vírus da gripe segue em queda no Paraná. Traficante é perseguido e preso com 228 quilos de maconha em Diamante do Oeste.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 6 de agosto, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon. Abrimos com hoje quarta-feira, meio de semana, céu claro, máxima de 24, mínima de 16 graus. Estamos com 23 graus agora, ou seja, faltando apenas um grauzinho para chegarmos no máximo segundo o CIMEPAR. 23 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 75%. Céu claro, porém, a gente olha e enxerga algumas nuvens, né, nesse céuzão aí de meu Deus. Para amanhã, quinta-feira, também céu claro, João Marcos, com a máxima de 24, a mínima de 15. Sexta-feira continua mostrando parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva. 83% a probabilidade de termos pancadas de chuva na sexta-feira e a partir de sexta começa a despencar a temperatura, tá? Máxima de 18, mínima de 12. No sábado, apesar de céu claro, máxima de 14, mínima de 8 graus. Domingo também vai estar frio, céu claro, máxima de 19, mínima de 7 graus. Então, para esta semana, segundo o CIMEPAR, possivelmente podem ocorrer pancadas de chuva na sexta-feira, hoje quarta, amanhã quinta, sexta e sábado, de céu aberto. João Marcos Gomes.
Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite desta terça-feira em Maripá, No local, foi apurado que José Leandro Oliveira de Carvalho, morador em Alto Piqueri, parou sobre a pista o caminhão que conduzia a fim de pegar um item em outro caminhão no acostamento. Ao sair do veículo, ele foi atropelado por um automóvel Volkswagen Gol, conduzido por uma mulher. Com impacto, foi lançado a cerca de 9 metros de distância. Foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento de Maripá, porém, ao dar entrada, não resistiu e faleceu. Condutor do Gol permaneceu no local durante o trabalho de atendimento à vítima e, inclusive, foi até a UPA de Maripá para acompanhar o caso. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool. E agora vamos a algumas ocorrências que movimentaram os policiais na área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar ao longo das últimas 24 horas. Ameaças contra mulheres, inclusive um caso de falsidade ideológica. Vamos então ao resumo dos fatos com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 17 horas e 30 minutos desta terça-feira, uma ocorrência de violência doméstica mobilizou uma equipe da Polícia Militar rondonense. No local, a vítima relatou que seu ex-marido foi até a residência levar dinheiro referente à pensão do filho do casal. Porém, em determinado momento, ambos começaram a discutir e, durante o desentendimento, o homem a segurou pelo pescoço, sacou um revólver e apontou para o rosto dela. Feito isso, o homem evadiu-se do local, tomando rumo ignorado. Conforme o relato, em razão das agressões, resultaram alguns arranhões no pescoço da mulher. A equipe policial realizou buscas nas proximidades e no possível endereço do autor, mas o mesmo não foi localizado. Outra situação é um caso de falsidade ideológica, denunciado ontem no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. O autor informou que seu irmão estaria em um relacionamento com uma mulher de nacionalidade paraguaia, a qual afirma estar grávida. A equipe em contato com a vítima confirmou os relatos do irmão e disse temer estar sendo enganado pela mulher, pois ela age assim para manter o relacionamento. A suposta vítima foi orientada a levar o caso para a Polícia Civil, a fim de complementar as informações com os exames que a mulher apresentou, documentos, conversas e áudios que comprovariam a chantagem sofrida. Isso confirmado, configuraria os crimes de falsidade ideológica e estelionato praticados pela mulher paraguaia, que a propósito tem vários perfis nas redes sociais, usando sobrenomes diferentes. Feito o registro, o caso foi encaminhado para a 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon para as demais providências a respeito. Já em Entre Rios do Oeste, uma mulher procurou a Polícia Militar para denunciar estar sendo vítima de ameaças de parte de seu ex-companheiro. De acordo com ela, o homem ameaça por fim a própria vida e estaria pedindo para terceiros cortarem a energia da residência, por estar em seu nome, apesar de não haver pendências financeiras. Temendo por sua integridade física e mental, já que afirma estar passando momentos de terror, a vítima manifestou desejo de obter medida protetiva contra o ex-amásio. A solicitação foi registrada e o boletim de ocorrência encaminhado para a 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon para as providências de Polícia Judiciária.
E na noite desta terça-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, um homem foi preso em Diamante do Oeste após fugir a uma abordagem policial e ser flagrado transportando uma grande quantidade de drogas. A ação ocorreu durante a operação de bloqueio realizada pela Polícia Militar em comemoração ao aniversário do 19º Batalhão de Polícia de Toledo. De acordo com a PM, veículo Voyage com placa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desobedeceu ordem de parada ao se aproximar de um ponto de fiscalização. Mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos da viatura, o condutor seguiu em alta velocidade, trafegando por diversas quadras da cidade e colocando em risco pedestres e moradores. Perseguição terminou quando o motorista perdeu o controle da direção e girou o carro na pista. Ele ainda tentou dar partida no veículo para fugir novamente, mas foi rapidamente contido pelos policiais. Durante revista no carro, foram encontrados 12 fardos de substâncias análogas à maconha, totalizando aproximadamente 228 quilos da droga. Suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou em menos 0,56%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,475, igual o dólar para venda, R$ 5,475.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 6 de agosto, ano de 2025. A circulação do vírus influenza A segue em queda no Paraná, conforme mostram os dados atualizados pelo Laboratório Central do Estado, LACEN. A taxa de detecção do vírus caiu de 12,5% para 4% em 2 semanas, indicando uma desaceleração da doença. Vacinação contra a gripe tem sido apontada como fator essencial para esse avanço. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado tem a segunda maior cobertura vacinal do país, entre os grupos prioritários, com 53,12% de adesão. Até agora, 3.541.000 doses foram aplicadas na população. Desde o início da campanha, o Paraná distribuiu 4.358.000 doses para os 399 municípios. Para o secretário estadual de saúde, Beto Preto, o avanço da imunização tem impacto direto na redução dos casos.
Estou aqui fazendo um registro em relação à circulação de vírus no estado do Paraná. Recebi o último relatório do LACEN, que continua fazendo a rede Sentinela para nós. E a boa notícia, a vacinação contra a influenza A deu certo. Mais de 4 milhões de paranaenses já tomaram a vacina contra a influenza A e nós temos aí 300 mil doses de estoque. Quero convidar você, vamos terminar com esse estoque. Não podemos deixar sobrar nenhuma dose no freezer, na geladeira, onde são guardadas as vacinas. Secretarias Municipais de Saúde estão junto com a gente. Esse esforço de todos nós, é da sociedade paranaense. E continuar combatendo o bom combate, continuar combatendo as fake news na vacinação, continuar falando que vacina é saúde em estado líquido, injetado nas pessoas, nos paranaenses, para cuidar da saúde dos paranaenses. Uma informação importante, ainda estamos em estado de alerta por causa das internações, mas teremos novidades nos próximos dias.
E através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, a administração de Nova Santa Rosa dá sequência aos trabalhos de pavimentação, melhorando as condições de trafegabilidade, tanto na sede como no interior daquele município. Além dos serviços em andamento, outros trechos serão pavimentados em parceria com o Estado. É isso, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo, João Marcos. Ontem, terça-feira, começaram as obras de reforma e recape asfáltico na rodovia que liga os distritos de Alto Santa Fé, Nova Santa Rosa e Santa Rita do Oeste, Terra Roxa. Os trabalhos estão sendo executados por empresa contratada via licitação, com investimento total de R$ 509.500, oriundos de recursos próprios do município. Ao todo, estão sendo recuperados 895 metros lineares de pista, com aproximadamente 1.800 metros quadrados de área em reparos, sendo simples em alguns trechos e profundos em outros. Também será implantado um sistema de drenagem com 298 metros de dreno para melhorar o escoamento da água e preservar a durabilidade do asfalto. Além disso, será executado o recapeamento de mais 795 metros lineares com largura de pista de 6 metros e 10 centímetros, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários da via. Em função das obras, parte da rodovia permanecerá interditada temporariamente e, por isso, os motoristas que transitarem pela região devem redobrar a atenção e utilizar os desvios sinalizados.
Por outro lado, na noite desta terça-feira, a administração realizou reunião com agricultores das comunidades de Linha Jundiaí e Vila Cristal para apresentação da proposta de pavimentação asfáltica no trecho que liga as duas localidades. Qual o resultado do encontro, Carla?
O resultado não poderia ser outro, João Marcos. A pretensão foi aprovada por unanimidade. Na ocasião, ocorreu também a coleta de assinaturas do termo de aceite, documento indispensável e exigido pela SEAB para o andamento do convênio. O ato foi realizado na propriedade do agricultor Lauri Hasper e contou com a presença do prefeito Larry Hitz, do vice-prefeito Roque Lorenzato, dos secretários de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, Max Benck, de Finanças, Jairon Art, além do diretor de Fomento Agropecuário, Douglas Seibert Mengarda, e do vereador Jairo Pufal. A obra será viabilizada por meio de parceria a ser firmada entre o município de Nova Santa Rosa, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o IDR Paraná, com previsão de execução de 5.585 metros lineares de asfalto. A conquista do recurso contou com a intervenção do deputado federal Felipe Francischini. O trecho em questão inicia a partir da curva de acesso ao asfalto na estrada municipal que liga Nova Santa Rosa à Vila Cristal, passando pela antiga escolinha, Sanga Jundiaí, e seguindo até o pavimento já existente nas proximidades da Vila Cristal, no sentido da linha Dois Marcos.
E reta final de inscrições para o evento Pesca Marechal. O evento vai movimentar Porto Mendes e César Reck. Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Com certeza, e restam poucas inscrições. A 17ª edição do Pesca Marechal, torneio internacional de pesca esportiva ao Tucunaré, está prestes a atingir o limite máximo de 250 equipes inscritas. Restam apenas 28 vagas e as inscrições seguem disponíveis pelo site www.pescamarechal.com.br no valor de R$ 900 por equipe, composta por até 3 pescadores. O evento acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro, no Distrito Turístico de Porto Mendes, em Marechal Rondon, com realização do Clube de Pesca Esportiva Marechal e apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da PROEM, do Governo do Paraná e o Projeto Rio Vivo. Reconhecido como um dos maiores torneios do gênero do Brasil, o Pesca Marechal sorteará mais de R$ 300 mil em prêmios. Entre os principais destaques estão uma lancha Quest 290 com carretinha rodoviária, uma lancha Quest 268 com carretinha rodoviária, uma lancha Quest 268 sem carretinha, exclusiva para quem se inscrever até 10 de agosto, próximo domingo, e além disso, 2 motores de popa 15 HP, 2 prêmios em dinheiro de R$ 5 mil, 4 prêmios de R$ 3 mil, 4 prêmios de R$ 2 mil, diversos brindes e parceiros e patrocinadores, e esse torneio adota o formato Pesque, Filme e Solte, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental, em parceria com o projeto Rio Vivo, iniciativa dedicada à conservação dos rios da região e da biodiversidade local. Além da pesca e da premiação, o torneio também terá atrações musicais gratuitas. A programação inclui sexta-feira, dia 5, às 19h30, Zé Henrique Ventura, sertanejo raiz e modão, 21 horas, banda Full Rocker, rock nacional e internacional. E sábado, dia 6 de setembro, às 15h30, Zé Henrique e Ventura voltam ao palco. Com poucas vagas restantes, a organização recomenda que os interessados garantam sua participação o quanto antes. Além disso, quem se inscrever até o dia 10 de agosto vai concorrer a uma lancha extra no sorteio exclusivo.
E vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Quartas de final do Troféu Difusora chega hoje a Assis Chateaubriand. Guilherme Heisen, boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, na noite dessa quarta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand, a equipe atual campeã recebe Nova Santa Rosa pelo primeiro confronto das quartas de final do Troféu Difusora. Lembrando que as duas equipes tiveram campanhas semelhantes na primeira fase da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná, se classificando no meio da tabela. Quem vencer o confronto de hoje joga pelo empate na volta para ir à semifinal do Troféu Difusora. Lembrando que, além do jogo de hoje, a semana das quartas de final da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná terá amanhã, quinta-feira, Maripá enfrentando Entre Rios do Oeste.
Guilherme, a CC Copagril Prefeitura de Marechal Rondon tem um grande desafio hoje pela Copa Brasil de Futsal Feminino, é isso?
Pois é, a delegação rondonense está em Lages, Santa Catarina, para enfrentar o tradicional Leoas da Serra, pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional. A partida de volta, João Marcos, acontece no dia 20 de agosto, no ginásio em Braga. Comandada pelo técnico Jean Model, a equipe rondonense aposta na experiência e na consistência defensiva para buscar um bom resultado fora de casa e decidir a vaga ao lado da torcida. Lembrando que o time de Marechal Cândido Rondon vem de derrota no Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Na semana passada, perdeu fora de casa para a gremiação de Pato Branco por 2-1. De qualquer forma, toda a nossa torcida pelas meninas de Marechal Cândido Rondon, hoje em Santa Catarina, primeiro jogo do mata-mata, quartas de final da Copa do Brasil.
Guilherme, vamos agora ao cenário nacional. Hoje, jogos decisivos pela Copa do Brasil.
É isso, João. A partir das 7 horas da noite, dois jogos no Cícero de Souza Marques, Bragantino e Botafogo. A Estrela Solitária, que está com a vaga bem encaminhada, venceu o primeiro confronto por 2-0. Neste mesmo horário, a Cobra vai fumar em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro recebe o Flamengo. Na ida, vitória atleticana por 1-0, ou seja, o Flamengo fora de casa precisa reverter o resultado, o atual campeão da Copa do Brasil. Já às 7h30 da noite, outro jogo que promete muito. Atlético Paranaense e São Paulo, na Arena da Baixada, gramado sintético, por 1 gol de diferença, o Atlético joga por vitória, aí leva a decisão para os pênaltis. Também às 7h30 tem Retrô e Bahia na Arena Pernambuco, no primeiro confronto, vitória dos baianos por 3-2. Às 9h30 da noite, tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. O Palmeiras até teve uma pressão ontem de alguns torcedores, porque o primeiro jogo terminou com vitória corintiana por 1-0, mas ontem também no Corinthians nós tivemos confusões envolvendo principalmente Memphis Depay no treinamento. De qualquer forma, o Timão tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo de hoje no Allianz Parque. Também às 9h30 da noite, Fluminense e Internacional. Na ida, no Beira-Rio, o Inter perdeu por 2-1. Hoje, no Maracanã, o Fluminense joga pelo empate, o Colorado que vai de mal a pior na temporada, e hoje eliminar o Fluminense seria uma grande cartada para o técnico do Internacional.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, cotações do mercado agropecuário com Adriel Marcelo.
Cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117,00. Milho saca 60 quilos, R$ 50,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 6 de agosto. E a Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon divulgou os dados do primeiro semestre de 2025 com resultados bastante positivos na geração de empregos. Quem traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João e ouvintes. Isso mesmo, a Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon apresentou um novo levantamento com os dados do primeiro semestre desse ano. E o cenário é animador para o mercado de trabalho local. De acordo com o gerente da agência, Sérgio Marcucci, o número de contratações tem crescido de forma consistente, com resultados que se aproximam dos melhores já registrados pela unidade. Marcucci também destacou os setores que mais se desenvolvem neste período, com aumento nas ofertas de vagas em relação aos anos anteriores, reflexo direto no aquecimento econômico de algumas áreas do município. Quem fala mais sobre isso é o próprio gerente Sérgio Marcucci.
Olha, o Cine continua, né, crescendo bastante em questão de estado, né? Para te ter uma ideia, nós, durante esses 6, durante todos os meses, nós ficamos entre os 10 primeiros colocados entre as 216 agências que tem no estado, né? Esse mês, por exemplo, ficamos em 8º, mês atrasado ficamos em 6º, né? Então a gente varia ali entre 5º e o 9º, que acho que foi a colocação menor que nós tivemos. Então a gente realmente tem feito a diferença, mas se conta muito também o que o empresário de Marechal Cândido Rondon tem contratado e tem crescido em questão de empregos, né, de carteiras registradas em Marechal.
Em Marechal Cândido Rondon tem setores que vocês ficam monitorando também. O que você pode falar sobre o crescimento desses setores em Marechal?
Olha, a gente tem visto assim que alguns setores crescem mais do que os outros, né? Para que você tenha uma ideia, nesses primeiros 6 de 2025, nós tivemos um superávit de 677 empregos em Marechal Cândido Rondon, né? O que acontece para nós aqui, né? É, alguns meses se destacam mais do que os outros. Por exemplo, no mês 2 e no mês 4, nós tivemos um superávit em Marechal de 218 carteiras no mês de fevereiro, e no mês de abril, 213 carteiras de trabalho de superávit. Só que eu fiz um levantamento do período que nós crescemos. Então, se você fizer um cálculo que o de 2020 até 2025, que nós crescemos aí um total de 3.545 empregos em Marechal Cândido Rondon, né? Saímos de 15 mil vagas para 18.600, né? 15.092 carteira assinada para 18.600 carteiras assinadas. Nós crescemos 3.541 carteiras durante esse período. Se você for calcular que nós crescemos também em torno de 3 a 3.500 MEIs, então nós chegamos aí a um superávit de praticamente 6.500, 7.000 pessoas no mercado formal de trabalho.
E com o objetivo de garantir maior segurança para crianças e servidores em situações de emergência, Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon, sob coordenação do secretário João Klein, promove duas vezes ao ano o Plano de Abandono em Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs. A iniciativa está prevista no calendário escolar do município. A atividade consiste em treinamentos práticos para casos de incêndio e outras situações que exijam o esvaziamento imediato dos espaços públicos. Nesta semana, o plano foi executado em todos os educandários da rede municipal. A ação reforça a importância da prevenção e da resposta rápida em emergências, promovendo maior preparo e tranquilidade para lidar com eventuais riscos. Comissão Central Organizadora, CCO da Expo Rondon 2025, disponibilizou um formulário para que o público avaliasse o evento e contribuísse com sugestões para as próximas edições. Com base nas opiniões e sugestões manifestadas, a avaliação foi positiva, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Opa, certeza, João Marcos, foi muito positivo. A enquete, que ficou aberta até a última segunda-feira, contou com 740 participações e apontou a avaliação altamente positiva em quase todos os quesitos analisados. Entre os itens avaliados, os shows realizados no estádio municipal receberam os seguintes conceitos: 33,5% excelente, 29,9% bom, 29,4% muito bom e apenas 7,2% ruim. Também foram avaliados aspectos como atrações na Casa Cultural, limpeza do parque, segurança, alimentação, bebidas, pontualidade dos eventos e estrutura do parque de exposições, todos de predominância de conceitos excelente e muito bom. Duas perguntas abertas complementaram a pesquisa realizada. A primeira abordou sugestões de melhorias nas estruturas oferecidas, com destaque para apontamentos sobre banheiros e cobertura na área dos shows. A segunda pediu indicações e atrações musicais para futuras edições. Mais de 100 artistas foram mencionados e os nomes mais citados passarão agora por análise por parte da organização. O presidente da CCO, Gilmar Daten, agradece a participação da comunidade, destacando que as contribuições são fundamentais para avaliar os serviços prestados durante a festa e nortear as melhorias para a Expo Rondon de 2026. Boa tarde, Gilmar.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Primeiramente, dizer da alegria da nossa pesquisa de satisfação. Agradecer a todos que participaram e contribuíram com a avaliação. Quando se fala de Expo Rondon, fala-se de uma das maiores festas do Paraná e, por que não, dos maiores do Brasil. Sem sombra de dúvidas, um desafio muito grande organizar um evento grandioso como este. Mas, contudo, estamos muito felizes. Agradecer aqui mais uma vez a administração municipal, através do prefeito Bax e do vice Sauer, pela confiança depositada. Agradecer também a toda a equipe envolvida neste evento, como a CCO, todos os secretários, servidores públicos, nossos parceiros, patrocinadores, entidades, a SEMAR, a BB, a CIMACAR, os expositores, empresários, a toda a equipe de segurança, empresas terceirizadas e também a toda a imprensa. Enfim, todos envolvidos dizer que o sucesso disso tudo tem muitas mãos envolvidas. A população está de parabéns porque fizemos uma das maiores festas já realizadas no nosso município. Foram este ano apresentadas inúmeras novidades. Isso com certeza contribuiu para que o aprovo da população, por isso os números positivos da pesquisa. Nós trabalhamos muito, foram realizadas muitas melhorias no parque, desde infraestrutura completa, galerias, esgoto. Foi criado o Espaço Kids, uma das novidades, excelente aprovação, muitos elogios nesse espaço. Na Casa Cultural, na Copa Germânica, CTG e no Café Colonial foram valorizados os artistas rondonenses. Foram mais de 70 apresentações com artistas de Marechal. Então isso para nós é uma alegria. Foram assados 50 bois este ano, um recorde, o maior número já realizado. Dá para se dizer que o maior churrasco a céu aberto do Brasil. O show no estádio, recorde de público todas as noites, inclusive no primeiro dia, na quarta-feira, onde tivemos dois show gospel, tivemos a participação de mais de 9 mil pessoas nesse show, sendo que só foi feito o show nessa noite e o parque não estava aberto, só abriu na noite seguinte com a abertura. Trouxemos novos estilos musicais, que também nos surpreendeu a aceitação, com um número expressivo de público no estádio. Então, quero aqui dizer mais uma vez o relato da nossa alegria e dizer muito obrigado a todos que prestigiaram a Expo Rondon 2025. E obrigado a cada um que respondeu a nossa pesquisa. Com certeza, isso é muito importante para nós poder fazer no ano que vem, fazer ainda melhor a Expo Rondon. Porque Marechal Rondon merece, vocês rondonenses merecem.
Por outro lado, Guerreiro, o município toma providências para assegurar o retorno do Festival de Ecoturismo ao calendário de eventos de Marechal Cândido Rondon. Nesse sentido, o que está sendo feito?
Então, João Marcos, uma reunião aconteceu ontem na Prefeitura para discutir o retorno do Festival de Ecoturismo ao calendário de eventos em Marechal Cândido Rondon. Esse encontro reuniu representantes de entidades esportivas de diversas modalidades. O objetivo foi apresentar a proposta do evento e ouvir sugestões sobre a estrutura necessária para sua realização. A iniciativa foi bem recebida pelos participantes e prevê atividades como rapel, com jipes clubes, pesca esportiva, mototrilha, airsoft, badminton, beach tênis, bocha de areia, grupos de escoteiros, futevôlei, exposição de carros antigos, entre outros. A proposta é que o Festival de Ecoturismo seja realizado entre os dias 14 e 16 de novembro no Parque de Lazer, no distrito de Porto Mendes. Em parceria com o Ministério do Turismo, o evento poderia contar também com dois shows com artistas nacionais, com a expectativa de atrair público de toda a região e fortalecer o potencial turístico local. A iniciativa reforça o processo de fortalecimento do turismo e também o estímulo à economia do comércio, tanto de Porto Mendes quanto do município de Marechal Cândido Rondon.
Regis, agora vamos falar um pouquinho de política, né? Clima quente no Congresso Nacional desde ontem, quando da retomada dos trabalhos legislativos para o segundo semestre. Dentre os muitos assuntos polêmicos, pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Encrenca da grossa, Regis Guerreiro.
Verdade, João Marcos. Clima de tensão. Ontem, o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, do PL, afirmou que o número de senadores a favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, subiu para 38. Com isso, faltam apenas 3 assinaturas para que o Senado chegue à maioria de 41 votos favoráveis para a abertura do processo de impedimento. Para que a destituição ocorra de fato, são necessários os votos de 54 senadores. Nicolas declarou que o senador pernambucano Efraim Filho foi a adição mais recente na lista de apoiadores. O placar atualizado está disponível no site votossenadores.com.br. A página mostra que 38 senadores se posicionaram a favor do impeachment, 19 são contra e outros 24 permanecem indefinidos. A oposição impediu a realização das sessões plenárias na Câmara e no Senado ontem à tarde, em protesto à prisão domiciliar imposta por Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para acabar com a obstrução, os parlamentares pedem a aprovação de um pacote da paz que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautar o início da tramitação de um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Em seguida, uma comissão especial será criada para analisar a denúncia e elaborar um relatório apontando ou não a admissibilidade do pedido. Caso seja aprovado pela comissão, por maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes no colegiado, o parecer segue então para o plenário do Senado Federal.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 6, mês de agosto, ano de 2025. Federação da Agricultura do Estado do Paraná manifesta apoio à proposta de antecipar o lançamento do Plano Safra para o início de cada ano, vinculando ao ano fiscal. Atualmente, a política de crédito rural é atrelada ao ano safra, que começa em 1º de julho e encerra em 30 de junho do ano seguinte. Para detalhar este assunto e para você entender o que pretende a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Jorge Bahia nos traz detalhes. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Embora ainda não esteja formalizada, a proposta de mudança tem ganhado corpo no Congresso, capitaneada pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Atualmente, o Plano Safra tem sido anunciado entre junho e julho de cada ano, mas o orçamento da União é definido para cada ano fiscal, período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. Assim, cada Plano Safra utiliza recursos do orçamento de 2 anos distintos, o que prejudica o próprio planejamento e a execução das políticas públicas. Da mesma forma, esse formato tem causado distorções no acesso à política de crédito rural por parte de produtores rurais. Por exemplo, no plantio da safra verão, em regra, os produtores contratam o financiamento entre março e abril para fazer a semeadura a partir de setembro, ou seja, quando já está em vigor o plano safra seguinte. Na avaliação do sistema FAEP, isso afeta a previsibilidade dos produtores rurais para a entidade. O ideal é que os recursos fossem previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de um único ano. Além disso, o novo modelo permitiria que o Plano Safra fosse pensado em âmbito mais abrangente, previsto no Plano Plurianual, que estabelece um planejamento com metas e previsão de orçamento para um período de 4 anos. O Plano Safra, vinculado ao ano civil, tornaria a política de acesso ao crédito mais eficiente para todos os lados. Permitiria ao governo federal planejar e prever os recursos de forma assertiva. Para o produtor, esse modelo também traria previsibilidade e possibilitaria que o agropecuarista contrate e utilize os recursos em um único plano safra. Defende o presidente interino do sistema FAEP, Age de Eduardo Meneghetti. O plano safra é atrelado ao ano fiscal de 2003. Na ocasião, optou-se por esse formato para seguir o ciclo da safra de verão, considerada então a mais importante dentro da agropecuária brasileira.
O prefeito de Toledo, Mário Costenaro, se reuniu nesta terça-feira em Brasília com técnicos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, a fim de alinhar alguns investimentos no aeroporto municipal Luiz Dalcanali Filho, em especial, instalação do PAP, sistema que auxilia nas operações de pousos e decolagens na aviação. A equipe da SAC esclareceu alguns pontos sobre o convênio que venceu em dezembro de 24 durante a gestão passada. Agora o objetivo é buscar uma solução técnica para que possa ser usado para investimentos a ser feito. A boa notícia é de que o investimento de aproximadamente R$1.200.000 será executado e os recursos são do Ministério, com contrapartida da Prefeitura de Toledo. Durante a reunião da comitiva de Toledo, entregou também um documento ao governo do Paraná que coloca o aeroporto local como um dos principais para alavancar a aviação regional no estado. Ainda em Brasília, comitiva de Toledo esteve com o deputado federal Dilceu Esperafico, que comentou sobre os recursos liberados para Toledo até agora e algumas outras emendas que está conversando que deverão ser liberadas até o final do ano. O presidente do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edil Chapla, juntamente com um grupo de bovinocultores de leite, prestigiou há pouco o lançamento da pedra fundamental do Centro de Referência em Leite. O que vem a ser esta estrutura, Gladstone Pacheco? Boa tarde!
Pois bem, João Marcos, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Trata-se de um complexo educacional voltado à formação de mão de obra para a cadeia láctea, em nível técnico e especializado. Serão ofertadas 500 vagas em cursos de especialização em bovinocultura de leite e em técnico em agropecuária. O lançamento da estrutura, viabilizada a partir de gestões do sistema FAEP, integra a programação da Agroleite, no município de Castro. A previsão é de que o espaço comece a funcionar em 2027. O Centro de Excelência vai colocar a cadeia produtiva paranaense em um outro patamar de relevância nos cenários nacional e mundial. O novo espaço será voltado a alunos do Paraná e de outras regiões do país. O objetivo é que o complexo seja um dos principais polos de formação de profissionais para a cadeia produtiva, contribuindo para o desenvolvimento do setor lácteo em âmbito nacional. Diretamente de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, o presidente do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste e do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chapla, fala a respeito.
Temos aí caravanas de outros municípios da nossa região, mas também temos aí, de Marechal Cândido Rondon, uma caravana composta pelas pessoas que irão fazer a ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Um programa lançado pelo Senai, onde nós temos aí produtores que terão um acompanhamento durante 2 anos, de um instrutor ou de um técnico, zootecnista ou veterinário nessa área, onde este estará fazendo acompanhamento por 2 anos, visitas mensais, uma vez por mês, durante 4 horas. Uma questão muito importante, a gente já vê em outros estados essa ATEG ela acontecendo, em outros ramos de produção, né? Nós que temos aí atividades agropecuárias diversas aí no Paraná, aqui no Oeste, enfim, no Brasil, e nós estaremos aqui em Marechal Cândido Rondon fazendo primeiramente essa tag na produção leiteira. Tão importante essa visita dos produtores rurais que estarão aí participando deste evento, talvez buscando tecnologias aí que possam ser colocadas aqui na nossa região. E queremos ainda complementar em relação à tag. Então nós da nossa região aqui, então, nós temos a extensão de base nos municípios de Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Quatro Pontes, juntamente com o Marechal. Então, nós teremos aí 45 produtores rurais que já passaram pela sensibilização da promoção desse curso. Então, um número expressivo de produtores rurais que terão essa assistência técnica gerencial. Queremos aqui agradecer as pessoas que tiveram empenhadas, aí, principalmente as secretarias da agricultura de cada município, não diferente aqui de Marechal Cândido Rondon, onde temos também um grande apoio da administração municipal, através do nosso secretário da agricultura, o Maciel. Então, conseguimos mobilizar um grande número de produtores rurais. Talvez alguns vão ficar de fora nesse momento, porque ele é um grupo fechado de 30 produtores, ele não pode ser além disso e também não abaixo disso. Então, provavelmente nós teremos aí interessados em ter essa assistência técnica gerencial e estaremos com certeza fazendo outro grupo para que nós podemos atender todos os nossos produtores de leite aqui na nossa extensão de base principalmente.
Produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos passam a pagar tarifa de 50% a partir desta quarta-feira. A medida atinge principalmente quais itens, Gladstone Pacheco?
João Marcos, a medida atinge itens de peso no agronegócio, como café, carne bovina e pescados, e deve gerar prejuízos bilionários para o Brasil, além de encarecer produtos no mercado norte-americano.
Dos principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, somente o suco de laranja entrou na lista de quase 700 exceções à taxa de 50% sobre o que for comprado pelo mercado norte-americano. A relação cita ainda a castanha do Pará, madeira, polpa de celulose e sisal. Quando um produto está nesta lista, um importador americano paga 10% de sobretaxa sobre o que já é usual. Produtos que não foram contemplados passam a ter mais 40% de taxa, somando os 50%. Entre itens abarcados na lista de exceções, os produtos florestais são os mais exportados para o país de Trump, tanto em volume quanto em valor. No ranking das vendas do agro para os Estados Unidos, eles são seguidos pelo café e as carnes, que são alvo do tarifaço de 50%. Os Estados Unidos são o terceiro maior parceiro comercial do agro brasileiro, atrás da China e da União Europeia. Produtores estimam uma perda de até US$5,8 bilhões, caso as vendas para o país diminuam por causa do tarifaço. Além do tarifaço americano, o Brasil também está vivendo um período de incertezas após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O clima político é bastante tenso, segundo a análise feita pelo deputado federal Dilceu Esperafico.
Hoje vivemos no país um momento de exceção. É lamentável o que vem ocorrendo nos últimos dias aqui no nosso país. Em primeiro lugar, vivemos aí uma incerteza política, uma incerteza judiciária. Notamos hoje que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, está cometendo atrocidades contra o povo brasileiro. Não é só esse momento no caso da prisão do nosso ex-presidente Bolsonaro. Mas isso vem se acumulando entre muitos e muitos fatos. Como, por exemplo, 8 de janeiro. Jamais aquilo se manifestou como um golpe. Golpe seria se tivesse o exército na rua, armas e uma série de outras coisas, uma liderança comandando o golpe de Estado. Não houve o golpe de Estado, portanto, não caberia nenhuma prisão da forma que está ocorrendo com as nossas pessoas, com os nossos patriotas. Por isso, lamento profundamente o que vem ocorrendo. E realmente, sou contrário a tudo aquilo que o Alexandre Moraes está fazendo com o povo brasileiro. Fazendo com que tenhamos incerteza em todos os lugares. Aqui no Congresso Nacional está um clima de velório. Realmente não dá para entender nada aquilo que vai acontecer daqui para frente. Então lamento demais essa prisão do Bolsonaro. E a prova foi a manifestação do povo na rua no último domingo, onde que todas as cidades, grandes multidões se manifestando contrariamente àquilo que ocorreu. Por isso, minha gente, é uma demonstração que o povo não está satisfeito. O povo não está agindo de acordo com o que o Supremo quer. O Supremo quer transformar o nosso país numa ditadura. Por outro lado, vivemos outro momento muito difícil, que é o tarifaço. O tarifaço é outra coisa que está prejudicando de modo especial nós do agronegócio, onde o café está sendo taxado, onde a soja está sendo taxada, onde os hortifrutos e granjeiros estão sendo taxados. Isso realmente é um problema muito sério. E o governo fica falando que vai amenizar através de alguma compensação. Não vai conseguir fazer nada, não. É mais uma lorota que vem em cima da população. Agora, por que aconteceu o tarifaço? O tarifaço não é por causa da ação do Bolsonaro, não. O tarifaço aconteceu no momento em que o Lula, lá no BRICS, falou abertamente que iria criar uma moeda para substituir o dólar para a relação comercial, de modo especial, entre os países do BRICS. Isso realmente foi uma ofensa para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, o dólar é o símbolo maior que existe. E é uma convenção internacional, desde a Segunda Guerra Mundial, que a moeda para balizar o comércio internacional seria o dólar. Não vejo motivo assim de um momento para outro para tentar obstruir e criar uma nova moeda. Isso realmente prejudicou e deixou os Estados Unidos, que independente de qualquer coisa, é uma potência que sozinho soma quase o resto do mundo. Então nós temos que ser aliados de quem é forte, temos que ser aliados de quem é importador nosso, não só dos Estados Unidos, mas dos outros também, mas de modo especial o governo brasileiro está errando redondamente no tocante a poder minimizar esse tarifaço. Evidentemente que o governo americano é muito inteligente. Eles aboliram a taxa alta para quê? Os produtos que lhe interessam. Suco de laranja. 70% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos vai aqui do Brasil. Estaria aumentando para o povo americano o valor do suco de laranja. Por isso ele não entrou no tarifaço. Por outro lado, o petróleo. Os Estados Unidos monta um monte de petróleo bruto para nós. Também é interessante para eles, porque isso vai para o próprio governo. E em terceiro, os aviões, entre outros produtos, mas de modo especial os aviões, a Boeing é sócia da Embraer. Então, minha gente, os interesses deles estão muito acima dos interesses do nosso país. Então, minha gente, eu acho que está na hora de parar, refletir. E eu não vejo nenhuma conversa do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos para resolver esse problema da taxação. Está demorando muito, já teria no primeiro dia ter feito essa intermediação, mas até o presente momento nenhuma intermediação foi feita. Isso é lamentável e quem está perdendo somos nós, o povo brasileiro.